vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui no programa Rifando a Bola pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e conto com a presença dos meus queridos Diogo Coelho, Matheus de Júlio e Emanuel Reis aqui na bancada. A gente acabou aí de fazer aquela entrevista no segundo bloco linda e maravilhosa com o nosso querido Bruno Carcará. Mais uma vez, aquele salve maroto para ele. E aquele salve para todo mundo de Princesa Isabel, do Sertão Paraibano, todo mundo aí da Paraíba, do Nordeste, que nos escuta, né, galera? É isso aí. Vamos, então, chegando agora. Hoje tem Se Liga na Dica, né, com o nosso querido Emanuel Reis. Tem ou não tem, Emanuel?
Sempre tem, né?
Ah, então vamos chamar a vinhetinha, né? Solta a vinhetinha, Serjão.
Se Liga na Dica.
Pronto. E qual é o Se Liga na Dica de hoje, Manoca? Manda pra gente.
Hoje a gente tem um Se Liga na Dica aí especial. Toda vida é especial, né? Mas hoje tá mais especial ainda. Todo programa dizendo isso. Então a gente vai pegar aí esse jogo, primeiramente, da Liga dos Campeões, né? Hoje a gente tem Liga dos Campeões, Libertadores, Paraibano e a CONCACAF. Aqui no Se Liga na Dica. Chelsea e Real Madrid. Ambas marcam, certo? Sai pelo menos um gol para cada lado. Libertadores, Del Valle Universitário. Vai ficar com Del Valle. Joga no Equador, joga na altitude. Botafogo da Paraíba, meu belo, contra São Paulo Cristal. Vai dar belo, tá certo? Tem mais time. Vai ser no Almeidão. E o América do México contra o Portland Timbers dos Estados Unidos, pela CONCACAF. E aí a gente vai ficar com o América do México, que é um time de mais tradição e de mais potencial. Ambas marcam no jogo do Chelsea e Real Madrid, Del Valle, Belo e América do México.
Tá dado aí o recado do nosso Emanuel Reis aí. Vai ser uma rodada de arrepiar, galerinha. Você anotou aí, então faz a sua fezinha e fica por dentro aí. Bem, se você quiser saber um pouco mais aí sobre as dicas e os palpites, dá uma olhadinha aí nos nossos perfis nas mídias sociais. O nosso Boy dos Bets está sempre mandando por lá um ou outro palpite açucarado para você, né? Vamos falando agora, falando em pitacos e palpites, né? Vamos de pitacos e palpites, vamos lá. Solta a vinhetinha, Serjão.
Palpites e pitacos.
É, e nesse pitacos e palpites aí a gente trouxe uma lista recheada aí, torneios bons, disputados, tem semifinal da Europa League, então vamos começar então, né, gente? Puxar aqui o primeiro jogo que eu trago para a nossa mesa é Racing versus São Paulo, lá em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, para Libertadores da América. Meu querido Diogo Coelho, você acha que dá Racing ou dá São Paulo?
É, eu acho que vai dar empate, 1-1.
Boa, boa, boa. Eu já não acredito muito no empate, não. Eu acho que o Tricolor vence a academia, ainda que seja lá na região metropolitana de Buenos Aires. Eu digo que é 2-1 para o São Paulo, lá em Avellaneda. Meu querido Matheus de Júlio.
Time do técnico Crespo vai levar aí, acho que São Paulo ganha de 2-1. Vamos lá, 2-1.
Boa, repetiu o placar que eu mandei também. É Manuel Reis.
Eu tô pensando diferente, né, por causa do Majestoso aí. Teve palmeirense dizendo que esperava uma pisa de fivela de cinto em cima do Corinthians, e não teve isso, né? Foi o 2-2, e aí eu vou chutar o mesmo 2-2 aí. A gente vai passar pelo momento de empate do São Paulo. 2 Racing, 2 São Paulo.
É, tá bom, né? Um mandou Racing, 2 mandaram São
Ancoroso.
Paulo. O outro foi no empate. Vamos ver o que é que vai dar aí no fim das contas. Próximo jogo eu trago aqui também Copa Libertadores, Colorado versus Olímpia, Internacional de Porto Alegre versus Clube Olímpia do Paraguai. E aí, Emanuel Reis, vai dar Inter ou vai dar Olímpia?
É complicado, né? É complicado, mas o Inter tem uma força ofensiva maior, eu vejo, do que o Olímpia. Apesar do Olímpia sempre estar bem colocado no Campeonato Paraguai, eu dividi ali sempre com o Cerro Porteño e tal, mas vai dar Inter, 2-0.
Beleza, beleza, vai dar Inter. Eu também acho que vai dar Colorado aí, jogando no Beira-Rio. O Inter tem a vantagem. É, vale a liderança do grupo deles aí, tanto o Inter quanto o Olímpia tem uma vitória e um empate, uma vitória e uma derrota, aliás, né? Então, o tropeço do Inter diante do Always Red foi complicado, foi ou não foi, Diogão?
Foi, mas dessa vez acho que o Inter Inter ganha, né? Olímpia perdeu pro Cerro Porteño aí no Campeonato Paraguai no final de semana, perdeu a liderança. E acho que vai perder pro Inter também, 2-1 Inter.
Beleza, beleza. Então, é isso. Todos nós já opinamos, então, Inter e Olímpia. Matheus de Júlio?
É, tô colado nessa aí. Eu acho que o Inter, né, a Ferrari vermelha, como o técnico falou uma vez, né? Eu acho que é mais time também. Eu acho que o Internacional leva aí com 2-0, vai.
Beleza, a maioria da mesa, então, vai de Colorado aí nesse jogo. Próximo jogo eu trago aqui Copa Sul-Americana. RB Bragantino versus Talleres. É, galera. O RB Bragantino versus o Talleres, né? Eu vou, logicamente, apostar aí no meu RB e digo que ele mete aí 2-1 para ver se ele se recupera aí desse tropeço que ele teve. Manuel Reis.
Eu acho que todo mundo em casa se pergunta qual a cara que você faz quando fala RB, muda a entonação pra falar. Mas aqui falando do jogo, o Red Bull Bragantino tem todo o potencial pra ganhar, né? Mas a gente tem do outro lado ali o Talleres e Córdoba, né? O trauma do São Paulo, um time de São Paulo também. Então eu vou na segurança, na velha segurança do empate, vou soltar o placar aqui 1-1.
Hoje você tá cheio de encruzilhada, não é, Manuel Reis? Apostando nos empates, as duas equipes marcam gols. Você não tá muito afim de se comprometer, não, né?
Daquele modelo, né? Na segurança sempre.
Ah, na segurança do empate, é, cara, eu já sou RB mesmo, desde criancinha. Matheus de Júlio, vai dar Bragantino ou vai dar Talleres?
Bragantino, cara. Aí eu tô com Bragantino, eu acho que o Bragantino leva aí de 2-0 também. Dale.
Boa, boa, boa. Meu querido Diogo Coelho, você acha que dá RB Bragantino ou Talleres?
Acho que dá Bragantino também. Bragantino precisa se recuperar, né? Perdeu pro Emelec no primeiro jogo lá. Aí dá, acho que 2-0 Bragantino.
Não, e não só perdeu pro Emelec, né? Ele tomou uma surra lá no Emelec. 3-0 lá no Equador. Ele voltou ressabiado depois dessa.
É, eu avisei aqui, pra tomar aqui a Melec não tá de bobeira também não.
É verdade, você falou aqui, eu apostei cegamente aí, o RB vai passar por cima da Melec, não tem a Melec, não tem a Meleca, não tem pra ninguém. Conversa mole, cara, o Massa Bruta voltou fofinho, fofinho do Equador. Agora tem que refazer aí esse lance. Próximo jogo a gente vai trazer... Ferroviária versus Avaí Kinderman, pelo Brasileirão Feminino A1, galera. É, trazendo aí mais um jogo da rodada do Brasileirão Feminino. O Avaí Kinderman indo lá em Araraquara para enfrentar a Ferroviária. Eu vou de Avaí Kinderman, mais uma diferença apertada ali, 3-2 em cima da Ferroviária. É, Matheus de Júlio.
Já, desculpa, falhou aqui. Pode repetir de novo aí o confronto.
Ferroviária versus Avaí Kinderman pelo Brasileirão Feminino, meu querido.
Ah, e Avaí Kinderman sem medo de dúvida, né? E acredito que as meninas metem aí 3-0, vai.
Nossa senhora, confiante aí pra cima, né? E você, Diogo? Acha que o Avaí Kinderman vai fazer 3-0 na Ferroviária lá em Araraquara?
Eu não, eu tô com as campeãs da Libertadores, 3-1 Ferroviária.
É, cara, você, Emanuel.
Jogo difícil, né? Apesar do Kinderman estar aí amargando algumas derrotas e na tabela tá lá em 12º lugar, vem de 3 derrotas e um empate, né? A gente tem a Ferroviária também não rendendo tanto, vem de uma derrota aí. Eu vou de novo no empate. Olha, não é besteira minha. É porque tá pedindo pra eu ir no empate. Esse tipo de jogo sempre é arriscado sair o empate, né? Não vou chutar pra cá, não. Empate aí.
Beleza, beleza. Então, próximo jogo, também Brasileirão Feminino, vou trazer aqui as Gurias Imortais versus as Sereias da Vila. Grêmio versus Santos, lá em Porto Alegre. Meu querido Diogo Coelho.
É, jogo difícil esse, eu acredito que vai no empate, na segurança do empate aí, 2-2.
É, cara, eu já acho que o Santos vai atropelar o Grêmio, vai ser 4-1 as Sereias, e já chamo o Emanuel Reis na sequência aí pra dar outra por cima.
Tô com você, Jales, eu acho que vai ser atropelo também do Grêmio aí, as Sereias não estão brincando, né? na Vila sempre jogam bem. Eu vou de 4-0. Vou diferenciar nisso aí.
Boa, boa. Matheus de Júlio, você acha que dá Grêmio ou dá Santos nessa rodada do Brasileirão Feminino?
Pisa das Sereias, né? Pisa das Sereias, eu acho que... vou no placar também extenso, não como o Manu. Tá 3-0.
Boa, boa, boa. Beleza, passada aí essa rodada dupla aí do Brasileirão Feminino que a gente puxou, chegamos às semifinais da Europa League. Primeiro vamos palpitar Arsenal versus Villarreal. E aí, Diogo Coelho, vai dar Arsenal ou vai dar Villarreal? Sai Gunners ou Submarino Amarelo com o passaporte carimbado pra final?
Eu tô torcendo pro Submarino Amarelo. Acho que nesse primeiro jogo dá um empate, mas acredito que os espanhóis vão passar. 1-1.
Boa. Meu querido Emanuel Reis, Arsenal ou Villarreal?
De onde, né, que Diogo tira essas aí? Mas, vou de Arsenal. Eu acho que vai ser 3-1 pro Arsenal, tá certo? O primeiro jogo aí. E quem passa é o Arsenal.
Olha aí, vocês aí, bem organizados. Eu, por outro lado, já acho que este jogo tem cara de empate. Esse jogo tem cara de empate, Arsenal versus Villarreal, aquela coisa. Eu vou mandar aí 2-2 no placar. Matheus de Júlio, Arsenal ou Villarreal?
Gunners, né? Arsenal vai levar aí, vou dar 2-1 para o Arsenal.
Pelo jeito eu fui no empate... Foi bem dividida a mesa aí, hein? A maioria é Arsenal, mas teve empate, teve Villarreal aí. Tem um crente aí, o Diogo, né? Sonhando com essa vitória do Villarreal. Próximo jogo, a gente tem aí Roma versus Manchester United, da outra semifinal da Europa League, né? Que a gente vai ter também. Cara, a Roma aí de técnico novo, Mourinho assinou com a Roma, né? Vai assumir a Roma na próxima temporada. Ele entra no lugar do também português Paulo Fonseca, que se despede da Roma nessa temporada. E vai enfrentar agora aí o United, os Red Devils, agora nesse jogo, na semifinal da Europa League. Eu acho que a Roma não vai aguentar, não. E o United vai vencer esse jogo. Eu diria que o placar até... bem, bem extenso aí, 3-1 ou 4-1 em cima da Roma, viu? E Diogo Coelho?
Também acho que o Manchester passa. Esse primeiro jogo acho que é 2-1 Manchester.
Boa, boa. Manuel Reis.
Rapaz, a Roma não segura não, viu? Nesse primeiro jogo aí, eu confio aí na magia de Rashford e Mason Greenwood, né? Esses caras aí ingleses que estão fazendo tudo pelo Manchester, mas eu vou chutar aí um placar alto também. Eu vou chutar o 5-1 aí, viu? Tô tremendo, mas tô nessa. 5-1 Manchester.
Agora foi ousado, viu? Todos os empates que você citou agora, né, nesse bloco foi pra concentrar nesse 5-1 aí do United em cima do Roma, né?
Exatamente.
Gente, agora pra fechar aí o nosso palpite e pitacos, o último jogo que a gente traz na nossa lista é Chelsea
United. Eu voto United.
Ah, desculpa, cara. Desculpa, Matheus. Desculpa, Matheus de Júlio e United.
Toda a vida é isso.
Qual o placar, Matheus? Qual o placar, meu querido? Não é a primeira vez que eu esqueço você, Matheus. Desculpa, amigo.
Né? O escada tá sujeito a isso, né? Desculpa, pois é, filho. Esse Roma é o Roma já de Mourinho, né?
Não, é Paulo Fonseca ainda no comando dessa Roma. Mourinho só pode assume crer. No final da temporada.
Pode crer.
Mourinho ainda vai comentar Eurocopa.
Eu vou de United aí, com certeza. Eu acho que vai ser um atropelo grande, não foi como o Anoco colocou, mas acho que 3-0. Vale.
Boa. Então vou começar logo por você também agora, para não esquecer de você. Quero saber o seu palpite sobre Chelsea versus Real Madrid aí, a outra semifinal da Champions hoje, logo mais às 4 da tarde. Vai dar merengues ou vai dar blues, Matheus?
Real Madrid 3-1.
Real Madrid 3-1, confiante aí, cego, né? Muito bom, em plena Londres, Diogo Coelho. Você acha que dá quem? Chelsea ou Real Madrid?
Eu acho que dá
2-1
Real Madrid.
Ok, 2-1 Real Madrid. E você, Emanuel Reis, vai dar quanto aí esse placar? Real Madrid versus Chelsea, Chelsea versus Real Madrid, lá em Londres, hein?
Eu acho que tá faltando respeito, viu? O jogo é lá em Stamford Bridge, E assim, não é fácil não, viu? O clima da Inglaterra, a gente pôde ver aí no jogo do PSG, é inverno, né, por lá, e Londres fica muito perto, né, de Manchester. E assim, eu sou torcedor do Blues, sou torcedor do Chelsea. Eu acho que o Chelsea passa pra final, inclusive. Passa pra final, né? Falando, só que o Chelsea vai ganhar amanhã de 2-1 aí do Real Madrid.
E faço das palavras de Emanuel Gris as minhas também. Também acho que o Chelsea ganha amanhã. Dividimos a mesa aí. Dois acham que o Real vai levar, dois acham que o Chelsea vai levar. Pelo mesmo placar, eu também boto aí 2-1 pros Blues. É, vai ser um jogo muito difícil, gente. Não tá fácil, não. Refletido, inclusive, nas opiniões desta bancada que vos fala, né?
Chegamos... Eu tenho uma pergunta.
Oi, fala, pergunta. Meu querido. Fala, Matheus.
Todos vocês, né? A bancada querida, né? Vocês acreditam que, independente do resultado de amanhã, o City é campeão da Champions? É o preferido ou não?
Aí, independente do resultado de Chelsea e Real Madrid mais tarde, se o City é o
preferido da Champions, para a taça.
Eu acho que depende do resultado de amanhã, de hoje.
Eu também acho que esse jogo de hoje do Chelsea e do Real Madrid vai dizer muita coisa assim, sobre como o time que passar aí desse jogo vai se portar aí. Ele pode chegar com moral, pode chegar muito cansado depois de uma disputa de pênaltis, enfim. Muita coisa pra rolar ainda.
É, mas eu acho também que tem a camisa do Real que pesa. Eu acho que se o Chelsea passar, o City é favorito. Mas se o Real passar, aí tudo pode acontecer. Que o Real...
Aí é jogo, é verdade.
Boa, bem lembrado, Diogo. Acho que a coleção de Liga dos Campeões que o Real Madrid tem, né?
Exatamente, se o Chelsea passar, vai ter um título, o Chelsea e o City junto, né, somam um título de Champions. Se o Real Madrid passar, o City não tem nenhum, né, o Real Madrid tem 13, o Chelsea tem um só, então é mais ou menos por aí.
Você também acha, Manuel, você também acha assim que o City só é favorito se o Chelsea passar? Se o Real Madrid conseguir passar do Chelsea, então a camisa vai pesar mesmo?
Eu não vejo ninguém favorito, não, na final da Champions, não. Champions League é igual a Libertadores da América, né? Só muda o continente. E aí é um jogo que tá ali. Futebol é futebol, né? A gente tem que abrir os olhos pra isso. É, vai ter a disputa em campo. E aí quem passar vai querer a taça. Não tem muito essa onda de, é favorito, tem campo. Quem passar agora dos três aí... Dos três não, né? Que o City já passou. Quem passar do Real Madrid e Chelsea vai querer a taça. Vai querer outra taça aí, né? O Real, a 14ª, e o Chelsea, segundo. Eu não vejo nenhum favorito.
É verdade. Tá mais com cara de azarão o City, hein? No fim das contas. Aí vamos ver o que é que acontece, então. Então, quero saber, então, o que é que vocês sabem aí sobre o rei da América de 2019. Quem foi aí que pesquisou no intervalo? É Gabigol ou Bruno Henrique?
Vamos botar preparar. Eu vou deixar pro Flamenguista dar o veredito final, que é melhor. Ah,
como eu disse, pela Comebol, o Bruno Henrique foi eleito o melhor da América de 2019. Foi eleito pela Comebol, ele ganhou o título e ganhou a taça e levou para casa. Inclusive os 128 anéis e tudo mais que tinha lá para receber. E ele foi eleito pelo site El País, pelo jornal El País. O Gabigol foi eleito o Rei da América no fim do ano. Mas na competição, Rei da América da Libertadores, foi o Bruno Henrique pela Comebol.
E eles não podem reinar junto, não? Não pode ter dois Reis da América, não? Tão grande a América.
Não, mas eles reinaram juntos.
É verdade. Tá aí, então. Aí, né? Agradeço demais vocês por não terem causado confusão em casa quando a gente recebeu visita, o nosso querido Bruno Carcará. Mais uma vez agradecer também aí a Bruno Carcará ter concedido aí essa entrevista, ter feito esse bate-papo via Zap com a gente. É isso aí, gente. Chegando ao final de mais um Rifando a Bola, você já sabe, se quiser mandar recado, interagir com a gente, tá lá o Facebook do Portal Diário PB, tá lá o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso Twitter, é sempre a mesma arroba, Rifando a Bola, tudo junto. E agradecer aí a presença dos meus queridos colegas Emanuel, Matheus e Diogo em mais um episódio aqui. Suas considerações finais, Matheus e Júlio.
Agradecer aí, né, por estar fazendo parte desse ciclo, todo o projeto do programa, né? Um ano de programa, a gente sabe que não é qualquer coisa. Agradecer a parceria gostosa com todos vocês, né? Com o Serjão, com você, Javes, com o Diogão. Essa relação não é só gostosa aqui, né? É gostosa também nos bastidores, né? A gente se dá muito bem. E agradecer ao pessoal que acompanha a gente aí sempre, né? Galera que sempre está acompanhando a gente, tanto nos agregadores, né, de podcast e na própria rádio, né? No Diário PB. Então, é só agradecer, só alegria, é isso. E um grande abraço também, né, para Bruno Carcará, que topou o convite, né? Foi uma conversa muito gostosa. Eu acho que a gente aposta nisso, né? A gente quer falar sobre futebol, não só no glamour da Champions, mas também, né, de quem está vindo, de quem quer construir uma carreira, né, de quem está tentando. E é isso. Isso é o Rifão na Bola. Simbora.
É isso aí. A aleatoriedade faz parte da essência do Rifão da Bola, né? Essa coisa aleatória, a gente trazer aí desde os placares dos grandes campeonatos até aquela conversa mesmo de banco de reserva, de jogo de várzea. Galera, é isso aí. Meu querido Emanuel Reis, suas considerações finais.
Obrigado de novo, né, Bruno Carcará, meu amigo pessoal e jogador incrível. E aí também falar desse ano, né? Agradecer aí todo mundo que participou das lives com a gente, Sérgio também, Amanda, né? Enfim, craque Beto, oi craque Beto. Sempre relembrando aqui o nosso craque Beto. E eu queria deixar um recado aí pra galera também, que a gente tá todo dia aí renovando a nossa coluna, né, do Rifão da Bola lá no site do Diário PB. Chega lá, pode conferir lá a notícia que você gosta, né? www.diariopb.com.br. Entretenimento tá lá, a coluna do Rifão da Bola. Todo dia tem um texto novo aí pra gente informar e divertir a galera. E queria deixar também aqui, por final, né, agradecer a galera toda, claro, aí que nos escuta e que faz o programa sempre, mas deixar aí a nota de pesar pelo humorista Paulo Gustavo, né, que foi acometido pela Covid-19 aí, pra mim, é o melhor ou um dos melhores humoristas do Brasil na atualidade. Então fica aí a nossa lembrança, a minha lembrança, e eu sei que é todo mundo aí da bancada. É isso.
Valeu, valeu, Emanuel. Muito bem lembrado aí. Nossas energias positivas para a passagem aí do Paulo Gustavo, que nos deixou ontem, né? Diogo Coelho, meu querido, suas considerações finais.
É isso, posso dar as palavras de Emanuel as minhas também, minha solidariedade, sentimentos aí a todos os familiares desse grande artista e humorista que perdemos, né, ontem. Mais uma perda, mais uma vida perdida aí pela Covid, infelizmente, e espero que as vacinas cheguem logo aí. E é isso, agradecer a todos aí, agradecer ao Bruno Carcará também pela entrevista. Gostei muito, espero que a gente faça mais entrevistas presenciais quando toda essa pandemia acabar. E deixar também minha solidariedade com a torcida do Júnior Barranquilla, que está fazendo um protesto lá contra o governo, um governo fascista e ditador que está se instalando na Colômbia já há algum tempo. E também é bom a gente ficar atento sobre isso também. E abraço a todos, obrigado e boa semana.
É isso aí, galerinha linda e maravilhosa. Nós agradecemos a sua audiência, a sua paciência. E já sabe, semana que vem a gente traz aí um Rifão da Bola recheado de novidades aí, muita conversa boa, muito papo legal e interessante, porque aqui você sabe que a gente junta tudo que o povo gosta. Resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou João Jales e te encontro aqui semana que vem. Valeu, valeu e tchau, tchau.
Valeu por tudo, dona Hermínia.
Dale, Juliette.